Eu sinto que existem pessoas muito... Vocês podem sentar. Pessoas muito frustradas a respeito de si mesmas e cheias de culpa e de condenação a respeito do seu próprio desempenho diante de Deus. Existem pessoas aqui nessa noite presas nas suas próprias fortalezas mentais, e as fontes da sua meditação é o peso, a fonte da sua meditação é o peso do seu próprio pecado. Talvez você já tenha entendido isso teologicamente. Talvez você abraçou de forma muito correta, teologicamente, a doutrina da depravação total, e você sabe quão ruim você é, mas o assunto da sua própria meditação tem sido o peso dos seus próprios pecados e a condenação que eles acarretam, e muito pouco a respeito da obra expiatória de Cristo Jesus. E ao estar preso na sua própria fortaleza mental a respeito dos seus próprios pecados, nós temos desenvolvido um certo tipo de liturgia do automático, onde nós nos portamos automaticamente, desempenhando métodos que nos foram ensinados, e esses métodos que nos foram ensinados acabam por nos transformar em consumidores de uma boa liturgia. Então eu sei como as coisas vão acontecer, eu sei qual é a sequência de tudo, eu sei qual é a sequência do meu devocional, eu sei qual é o método que eu devo aplicar, eu sei como as coisas, eu sei o que esperar de uma reunião. E é quase como se nós estivéssemos tentando domesticar Deus e submeter a presença de Deus à nossa própria liturgia. E nós nunca, obrigado, mano. E nós nunca esperamos ser surpreendidos. Essas liturgias de consumo acabam transformando a gente em consumidores da reunião, em consumidores de uma boa música, em consumidores de uma boa palavra. Só que uma reunião da igreja, o ponto principal, entenda muito bem o que eu vou falar. O ponto principal da reunião da igreja não é ouvir uma boa palavra. Se a vida cristã se resume a comparecer a uma reunião no domingo, ou comparecer a uma conferência e ouvir uma boa palavra, isso é muito pouco. Para custar a encarnação do Filho de Deus. Irmãos, em dias, quando nós nos reunimos e a gente dá o nome disso de conferência, o intuito principal precisa ser, deve ser, conferir o que Deus está fazendo. Dias de conferência são dias de cenáculo, e o cenáculo é um lugar elevado, é a upper room, é um lugar elevado onde nós vamos para um lugar mais alto conferir o que Deus está fazendo. Só que como resultado da nossa mentalidade ou do nosso coração consumista, essas liturgias de automático, quando a gente ouve o que será que Deus está fazendo, a gente imediatamente pensa, o que será que Deus quer fazer através de mim? O que será que Deus está fazendo? O que será que Deus quer fazer através da minha igreja? O que será que Deus está fazendo? O que Jesus está fazendo? Qual será o movimento no grande jogo de xadrez que Jesus está jogando agora nas nações? O que será que Deus está fazendo? Qual que é a Para onde que eu tenho ir? Que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Qual música que eu tenho que compor? O que eu tenho que estudar? E acaba que ao tentar conferir o que Deus está fazendo, nós começamos a conferir o que nós temos que fazer. Só que a notícia do Evangelho, a mensagem do Evangelho, o Evangelho, não é algo que eu faço, o Evangelho é algo que eu recebo. O Evangelho não é algo que eu faço, o Evangelho é algo que eu recebo. Mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Como que eu tenho que me posicionar? Qual que é o método que eu tenho que aplicar? Qual que é a oração que eu tenho que repetir? Qual que é o livro que eu tenho que ler? Antes de tudo isso, antes de fazer qualquer coisa, antes de querer entender para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, nós precisamos saber o que Deus está fazendo. O que é que Jesus está fazendo agora? Eu não estou nem interessado em saber o que é que Jesus está fazendo nas nações agora. Eu só quero saber o que literalmente Ele está fazendo agora. Porque o meu intuito principal não é ser um bom personagem no plano de Deus. Mas a razão da minha vida é a Deus. E talvez a nossa santificação, e talvez existem pecados dos quais nós não conseguimos nos descolar, e nós não avançamos em santificação, nós não avançamos, nós não andamos em novidade de vida. Sabe o convite para qual 2 Coríntios capítulo 3 fala que nós contemplamos a face de Deus e somos transformados de glória em glória, e de repente a nossa caminhada deixa de ser de glória em glória, como propõe a Escritura, e ela passa a ser de pecado em pecado e de recaída em recaída, e de repente eu estou santo, eu estou fazendo meu devocional, eu estou pregando na rua, Deus está me usando, e minha consciência está aliviada, porque Deus está comigo. E daí um determinado dia, eu peco, eu caio, e de repente eu me afasto de Deus. E eu fico uns dias sem orar, eu fico uns dias sem ler a Bíblia, eu fico uns dias, sabe? Afinal, Deus se afastou de mim, e agora eu preciso fazer alguma coisa, gradativamente, para reconquistar a confiança do Senhor. E de repente eu faço um devocional, sinto um arrepiozinho a mais, eu já começo a me sentir melhor. Eu prego na rua, o Senhor me usa, e eu começo a me sentir um pouquinho melhor. E de repente minha consciência está aliviada de novo. E de repente eu tropeço de novo, e eu tenho que reconquistar a minha salvação novamente. E esse ciclo diabólico não é o ciclo para o qual o Evangelho nos chama. Porque em primeira instância, você não conquistou a sua salvação. Então você é incapaz de mantê-la. A primeira instância, você não conquistou a sua salvação. Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não tinha uns que estavam mais mortos do que os outros, não tinha uns mais bonitinhos. Aí o Senhor falou assim: ai, quem que eu vou eleger aqui? Ah, eu acho que eu vou eleger aquele ali que está, é um morto que está fedendo menos. Não, estava todo mundo morto igual. Não é só que nós éramos passivamente mortos e Deus não ligava para a nossa existência. Paulo também vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. E a gente gosta muito daquele versículo. Se Deus, de Romanos 8, se Deus é por nós, Giga, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós? Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, não é como se Deus fosse indiferente ao nosso respeito. Ele era contra nós, e se Deus é contra nós, quem será por nós? Amigos, esse era o nosso estado, desesperadamente perdidos. E se antes da boa notícia do Evangelho, nós não recebemos a má notícia da falta do Evangelho, nós nunca saberemos o quão precioso é o sangue de Cristo que caiu sobre as nossas cabeças. E porque esse sangue caiu sobre as nossas cabeças, nós podemos andar em novidade de vida. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia em 1 João capítulo 2. Eu não vou falar muito hoje. Eu acho que nós devemos gastar esse primeiro dia ministrando um pouco mais o coração de Jesus. Eu queria ler 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1. Meus filhinhos, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar também como ele andou. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por nos reunir aqui nessa noite. Peço que o Senhor lave de mim todo orgulho, Senhor, e todo temor de homens. Para que o Senhor possa falar livremente através da sua palavra. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor nos encha. Em nome de Jesus. João começa o capítulo 2 com essa linguagem íntima, chamando os ouvintes primários da mensagem dele de filhinhos. Mais para frente, no versículo 7, ele vai usar uma linguagem mais amistosa de amados ou meus queridos amigos. Mas o propósito principal de João nessa carta de 1 João é convidar todo aquele que crê em Jesus Cristo ou diz crer em Jesus Cristo a ter comunhão, uma comunhão trinitária com Deus. No capítulo 1, ele vai convidar falando que o que ele viu e ouviu, ele anuncia também para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está falando que o propósito dele ter escrito essa carta é que nós tenhamos comunhão com Deus. E mais, ele vai falar que o propósito dele escrever o que ele escreveu é que a alegria apostólica fosse completa. Quando João fala a nossa alegria, ele está se referindo aos apóstolos, falando que a nossa alegria seja completa, porque a função apostólica é promover a comunhão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito no meio da igreja. Na verdade, é convidar a igreja a se sentar na mesa da comunhão do coração ardente do Pai, do Filho e do Espírito. Só que no capítulo 2 ele fala um outro propósito da carta, que é o que a gente leu, que ele escreve essas coisas para que nós não pequemos. A primeiro momento, quando a gente lê esse versículo, talvez a gente pense, peraí, assim como eu pensava quando eu tinha, em 2013, quando eu fui batizado, o que eu pensava é, que quando eu descesse as águas do batismo, eu fazia o curso de batismo na Assembleia de Deus, coisa mais linda, e eu pensava assim, quando eu descer as águas do batismo, eu nunca mais vou pecar. Eu não sei se alguém pensou isso também. E eu falei assim, meu Deus, então eu vou descer aquelas águas lá e eu nunca mais vou querer ver pornografia. E eu nunca mais vou querer mentir para tirar uma vantagem ou para obter alguma satisfação nisso. Eu nunca mais vou me sentir orgulhoso e nem superior aos outros. Eu nunca mais vou ser incrédulo. Nossa, eu vou ser batizado. E daí, no curso de batismo, o pessoal não ensinava isso não, isso era coisa da minha cabeça mesmo. Mas eles ensinavam uma coisa muito especificamente, que o pastor, na hora que fosse batizar, ele ia tomar o cuidado de não deixar um fiozinho de cabelo meu para fora. Que o pecado todo meu podia grudar naquele fio que ficou de fora. Só que depois que eu fui batizado, eu percebi que não era bem, não era assim muito bem como eu estava pensando. Eu continuava pecando, eu ainda pecava. E o pior de tudo, gente, não é pecar. O pior de tudo não é que a gente peca. O pior de tudo é que a gente tem prazer no pecado. Sabe por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém, peca por obrigação. Quem já acordou numa manhã de sol e Satanás estava no seu quarto, armado? Aqui ó, Satanás e o irmão. O que o Satanás está falando? Peca. Hoje você vai pecar. Eles falam assim, não, por favor, eu sou trabalhador, senhor. Eu sou nova criatura, eu sou trabalhador, eu não quero pecar, não. Não, você vai pecar sim. Você vai pecar, eu estou te obrigando a pecar. Não, mas eu amo tanto Jesus, sabe? Eu acho que eu não quero, não. Não, você vai pecar. E daí você vai lá, pô, tem que fazer. Vai lá e peca, certo? É assim? A realidade é que o pecado faz uma proposta e ele diz, olha, eu tenho esse tanto de prazer aqui para te dar, se você aceitar a minha proposta, eu tenho esse, a gente faz uma troca, eu te satisfaço imediatamente, você não precisa esperar tanto tempo, Porque o seu Deus, eu acho que ele demora um pouco para te satisfazer, né? Eu acho que eu posso fazer isso de forma mais rápida. Você me obedece aqui nessa situação, eu te ofereço prazer rápido, e a gente faz o quê? A gente assina o contrato. A gente aceita. Porque existe uma oferta de alegria, existe uma oferta de prazer, existe uma oferta de algum benefício que eu vou obter ao aceitar a oferta do pecado. Só que, gente, depois que eu fui batizado, eu percebi que a forma pela qual eu lidava com o pecado era outra. Porque o pecado já não era o meu senhor, ele já não definia qual era a minha natureza. Porque antes, não importa o quão bem, e eu não estou falando da minha própria consciência, eu estou falando do que a Bíblia diz, mas antes não importava o quão boas fossem as minhas intenções, antes de nascer de novo, não importava quão bem eu estava querendo fazer, Isaías vai dizer que as nossas melhores obras são trapo de imundice. A nossa justiça sem Jesus é injusta. E daí João vem aqui no versículo 1 de 1 João 2 e vai falar assim: meus filhinhos, escreva essa carta para que vocês não pequem. E daí a gente olha para esse versículo e fala assim: ué, então é só ler? Então é só ler essa carta e eu vou parar de pecar? Então era o batismo e ler a carta de 1 João. Ou quando Jesus no Sermão do Monte, ele fala assim: gente, eu vou só resumir o sermão para vocês. Tem o capítulo 5, 6 e 7 aí que o Mateus vai escrever e tudo mais. Mas aqui no versículo 48 do capítulo 5, eu vou resumir tudo que eu quero falar no sermão para vocês, tá bom? E no versículo 48 de Mateus 5 diz assim: olha, a vontade de Deus é que vocês sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Será que é pedir demais? Será que é pedir demais que vocês sejam perfeitos como o Pai é perfeito? E João está falando aqui: estou escrevendo essas cartas para vocês, para que vocês não pequem, ok? Gente, quando a gente olha para esse versículo, quando a gente olha para Mateus 5,48, o grande problema é que quando a gente se depara com essas realidades, nós temos a tendência de olhar para o nosso próprio desempenho e para a nossa própria performance, e nós nos esquecemos da obra de Cristo Jesus. Então, quando a gente olha, o meu desejo, a vontade do Pai é que vocês sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus não está nos convidando a olhar para o nosso desempenho e falar assim: como eu posso ser perfeito como Deus? O que é que eu posso fazer para ser perfeito como Deus? E a gente começa a olhar para dentro do nosso próprio coração, e a gente começa a se perder dentro das nossas próprias trevas. E de repente a gente quer melhorar o nosso desempenho e melhorar a nossa performance, para que então, através dessa nossa auto-melhora, nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Mas deixa eu lembrar vocês uma coisa: isso não é o Evangelho. Porque quando João vai falar que eu escrevo isso para que vocês não pequem, ele não está falando: eu escrevo isso aqui para que o desempenho espiritual de vocês melhore. Eu escrevo isso daqui para que a performance de vocês durante a adoração melhore. Eu escrevo isso daqui para que o jeito que vocês respondem à pregação melhore. Não, versículo 2 ele continua: mas se alguém pecar, ele não diz, mas se alguém pecar, olha, tem um jeito de você melhorar. Cante a música do Eli Soares 3 vezes na semana. Me ajude a melhorar. De 8 em 8 horas. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João está falando assim: ou seja, vocês vão pecar até o dia em que Jesus Cristo rasgar os céus, vier glorificar o corpo de vocês. Como em 1 Coríntios 15 está escrito, quando o nosso corpo mortal for revestido de imortalidade, o nosso corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade, então a música vai ser cantada: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó pecado, o seu aguilhão? E nós nunca mais vamos pecar, mas até lá nós temos uma luta a ser travada. Só que a luta a ser travada contra o pecado não é vencida pelas nossas próprias táticas. Um dia eu vi um dos vídeos na internet mais ridículo da minha vida. Com todo respeito, com toda reverência. Está gravando? Está ao vivo? Isso é um erro tremendo. Hã? Coisa ridícula que eu já vi na minha vida. Quero um menino assim. Ô, gente, eu quero lembrar só uma coisa antes de falar isso. Que quando a gente fala de pecado, eu tenho a impressão que a gente ouve pecado sexual, como se só pecado sexual fosse pecado. É muito além disso, tá bom? É muito mais profundo do que isso. O pecado não é uma manchinha na nossa roupa que a gente tira com Vênus, poder O2. O pecado era veneno nas nossas veias. Vamos pro vídeo ridículo. Aí o menino falava assim: ai, cara, não sei nem descrever pra vocês, mas era uma parada assim. Ai, tá vendo, gente? Gravando um Reels assim, sei lá o que que era. Ai, tá vendo, gente? Eu costumava ser viciado em pornografia, eu costumava ser viciado em masturbação, mas sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a amarrar o meu short com cadarço. Aí eu venci. Falei: venceu? Venceu sim. Quantos segundos você venceu, filho? Porque, gente, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não precisa nem de Bíblia, é só não ser muito burro. Ele venceu, Farley? Vitorioso. Gente, por que não está escrito isso na Bíblia? Amarrais os vossos shorts, homens, com cadarço, e vencereis, e sereis puros. Não, não é um problema no coração, não. Não, 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 é só amarrar um cadarço no short, né? E esse é o nível de ridículo que a gente consegue chegar confiando na nossa própria performance. Confiando nos nossos próprios... Levanta isso, vai dormir, hein? Tá escorada na cadeira assim, ó. Confiando nos nossos próprios métodos. O anjo do Senhor vai passar em revista agora em quem está dormindo. É. Dorme não. Hã? Vai tomar pescotapa se você dormir. Essa conferência aqui pagou para entrar? Pagou? E vai dormir? Podia dormir de graça. Ó. Oh. Sério, gente, o que eu tava falando, mano? É verdade. Eu perguntei pro cantarinho o que eu tava falando. O que eu tava falando? Ah, os nossos próprios métodos. Vocês estão comigo, gente? Esse é o nível de ridículo que a gente consegue chegar confiando nos nossos próprios métodos, na nossa própria performance. E a parada é que, em vários aspectos da vida cristã, ao invés de nós nos achegarmos a Deus, nós queremos fazer algo para nos tornar dignos de nos achegar a Deus. Só que o que João está falando aqui é: quando vocês pecarem, não é vai fazer um curso de coach, não é vai mudar o seu mindset, não é vai se melhorar, é olhem para aquele que intercede por vocês, e o nome dele é Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo. E porque ele é o justo, ele também é o justificador daqueles que se achegam ao Pai por intermédio dele. O texto vai seguir e vai falar que esse Jesus Cristo, o justo, que é nosso advogado diante do Pai, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aqui eu quero entrar numa parada. Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. E eu já vou entrar o que é esse intercede. Diante do Pai, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que propiciação quer dizer? Propiciação quer dizer desviar a ira. Ou seja, eu disse que nós estávamos mortos em pecados. Deus era nosso inimigo. Mas Jesus, pelo seu sangue, nos propiciou diante de Deus. Ou seja, a ira de Deus que estava em nossa direção, agora, por causa do sangue de Jesus, não está mais. E a gente não somente é, tipo assim, não é como se Deus nos tolerasse agora. Ah não, antes eu queria matar vocês, dizimar e acabar com vocês, jogar vocês no inferno para sempre, mas agora eu tolero vocês. Não, por causa do sangue de Jesus, agora nós podemos ser chamados, não mais de inimigos, mas de filhos de Deus. Filhos de Deus. E essa é uma realidade muito mais profunda do que uma coisa fofinha, tipo, ah, meu Aba, meu paizinho, isso é muito legal. Mas filiação é uma parada muito mais profunda. Muito mais. Só que quando fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não está falando. Vocês perceberam que não está falando que Jesus simplesmente fez propiciação pelos nossos pecados? Na Bíblia de vocês está escrito isso? Em 1 João 2, no versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é um sacrifício feito em direção a Deus. Na festa de Yom Kippur, no dia da expiação, o sacerdote, ele entrava, ele sacrificava, o sumo sacerdote sacrificava um animal. E o povo, quando o sumo sacerdote estava lá sacrificando um animal para entrar dentro do Santo dos Santos, o povo ficava todo do lado de fora. E ficava uma galera lá assim, que amarrava um monte de sininho ao redor da cintura dele, que vai que ele morria lá dentro. Tinha sempre essa possibilidade, era um trabalho de risco, remuneração também era aumentada. É igual trabalhar na Eletropaulo, trocando lâmpada. Mas a galera ficava todo lá, esperando ele lá de fora. E quando o sumo sacerdote saía, o sacrifício para o perdão de pecados do povo tinha sido feito. Só que olha só, o sumo sacerdote, nesse caso, ele fez um sacrifício de propiciação para o perdão de pecados do povo. 1 João está usando uma lógica de sacrifício levítica, está usando uma lógica que a gente vai ver em Hebreus também, de que Jesus não somente fez um sacrifício. Olha que grande sacrifício Jesus fez na cruz por nós. Não, Jesus, ele é a propiciação. E o que isso implica? Eu queria abrir rapidinho com vocês em Levítico, no capítulo 16. Ah, Jesus. Versículo 15. Olha isso aqui. Levítico 16, 15. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu. Fala comigo, para dentro do véu. E fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. O que está sendo descrito aqui é esse sacrifício em favor do povo, é o dia da expiação. E a descrição é que o sacerdote, o sumo sacerdote, deveria matar o bode da oferta pelo pecado. Mas a descrição do que deve ser feito não para aí, porque ele diz que o sangue do bode deve ser trazido para dentro do véu. E fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ou seja, geralmente quando a gente pensa em alguém fazendo uma expiação, alguém fazendo um sacrifício, ou alguém fazendo uma propiciação, como eu falei, o sacerdote entrando, a gente imagina ele matando o animal, a gente sabe que tem sangue envolvido, a gente sabe que um animal tem que ser morto, e a gente sabe que de algum jeito o sangue do animal faz com que Deus apazigue a sua ira no meio do povo, purifique. Isso que expiação quer dizer, é purificação. Só que geralmente a gente para aí. Assim como geralmente a gente para na obra da cruz. A gente fala assim, qual que é a mensagem do Evangelho? Ah, que Jesus morreu na cruz por mim. Mas e aí? Não parece que, por mais que a gente repita essa verdade, muitas vezes ela não se torna uma realidade na nossa luta contra o pecado? A gente não consegue meditar de forma tão certeira no que João está falando em 1 João a respeito de que nós temos um advogado diante do Pai. Quando a gente pensa na obra da cruz, eu estava conversando com um amigo esses dias, e ele me falou um negócio que um outro amigo dele disse para ele. Ele falou o seguinte: os reformados, pessoal da teologia reformada, os presbiterianos e tudo mais, eles entendem muito a respeito da obra passada de Cristo, a obra da cruz. A nossa galera, pessoal mais novo, mais apocalíptico, pessoal que fez mentoria, compra os livros da base, todo mundo entende da obra futura de Cristo, a mensagem de Maranata. E esse amigo disse para esse meu outro amigo, ele falou, mas se nós entendêssemos a obra presente de Cristo, nós teríamos poder para vencer o pecado. E quando ele me disse isso, pela primeira vez, assim, de novo, depois de muito tempo, eu senti meu coração tremer dentro de mim, assim. E comecei a perguntar para Deus. Comecei a falar com Jesus, e eu queria saber, Jesus, o que é que o Senhor está fazendo agora? Jesus, o que é que você está fazendo agora? Porque a gente pode ler Apocalipse 4 e 5 e ver o que está acontecendo na sala do trono agora, e a nossa imaginação vai muito longe, tipo, todos aqueles efeitos pirotécnicos da sala do trono, é fogo, é voz, é relâmpago, é cor, e a gente consegue, sei lá, a nossa imaginação consegue ir longe imaginando. Só que muitas vezes essa imagem é só uma imagem na nossa cabeça, sabe, como se Jesus fosse alguém estático sentado no trono e não tivesse uma realidade dinâmica acontecendo ali. Cara, talvez é só um culto muito legal, uma liturgia muito legal. E assim como eu me acostumei com a liturgia da minha igreja, assistindo esses cultos uma 10, 20, 30 vezes, eu vou me acostumar. Uma hora os seres viventes vão cantar, outra hora os anciãos vão cantar, um vai lançar a coroa, fogo, fogo, artifício, daqui a pouco eu estou acostumado. Acostumado, de tal forma que a gente canta. Como a música do menino lá do John Turlough, sobre o trono? Há tempestades em volta do seu trono, de onde saem relâmpagos e trovões. É essa aqui, né? Ale, ale, aleluia, o Senhor Deus onipotente reina. Beleza, próxima música. A gente canta do Convergência. Eu vejo um trono no mais alto céus e ele está sentado em glória. Amém, levantou a mão. Beleza, próxima música. Qual que é a sua, mano? Me perdoa. Eu não conheço. Mentira. Mano, mas eu perdi o refrão de verdade agora. Como é? Fala aí o refrão. Em nome de Jesus, mano. O refrão da música do Henrique. Os caras se acostumam, Henrique. Nos juntamos às vozes do trono. Nos juntamos aos seres que cantam dia e noite, dia e noite. Lembrei. E a gente, beleza, próxima música. Mas qual é, peraí, gente, qual que é a dimensão do que a gente está cantando a respeito do lugar onde Deus mora? Mas sabe por quê? Vou explicar para vocês. Porque uma imagem pirotécnica, uma imagem muito legal, os filmes da Marvel, por mais legal que sejam, eles só conseguem nos fascinar até um ponto. Para que a gente seja fascinado mesmo, eu preciso não só de uma imagem que fascine os meus olhos, mas de alguém que fascine o meu coração. E esse alguém, no meio dessas tempestades todas, no meio dessas vozes todas, no meio desses seres esquisitíssimos todos, tem uma pessoa. E a Bíblia me fala que ele não está estaticamente sentado e recebendo adoração como um ídolo de gesso ou uma imagem de madeira. Sim. Ou como a gente lê o Levítico? Porque, gente, a obra da cruz é central no plano de Deus. A morte de Jesus na cruz é vital no plano de Deus. Mas não parou na cruz. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente lê o texto de Levítico, fala que ele tinha que imolar o bode. Só que o ápice da cerimônia não era quando o bode, o cordeiro, era morto. E você vai levar o sangue dele para dentro do véu. O ápice da reunião, o ápice da cerimônia de perdão de pecados do povo de Israel, da cerimônia do dia da expiação, não era quando o cordeiro era morto, mas quando o sangue dele era apresentado no Santo dos Santos, diante da presença de Deus. E Hebreus, se valendo dessa mesma lógica levítica de sacrifício, essa lógica levítica de expiação, no capítulo 9, diz assim. Eu vou ler alguns trechos, vocês acompanham comigo, vou ler o 8. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assenta à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do tabernáculo celestial, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura das sombras das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado para você no monte. Capítulo 9, versículo 11 diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário de uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. O capítulo 10, a partir do 19, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que o autor de Hebreus está falando aqui é que, assim como o ápice da cerimônia que a gente leu em Levítico 15, em Levítico 16, não era que quando o animal era morto, mas quando o animal era apresentado no Santo dos Santos, o ápice da nossa redenção, ou o momento mais importante, não é simplesmente ouvir que Jesus morreu na cruz, ou o fato de Jesus ter morrido na cruz, mas de que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e não somente isso, Ele subiu aos céus, e Hebreus vai falar que Ele entrou em um tabernáculo celestial. Ele entrou diante do trono de Deus, no Santo dos Santos do tabernáculo celestial, e Ele sangue, e Ele entrou no Santo dos Santos do tabernáculo celestial, oferecendo o seu próprio sangue ao Pai, e como consequência disso, o autor de Hebreus fala: agora vocês todos podem vir, venham todos, e entrem sem medo, porque vocês não estão entrando diante do trono da graça por causa do seu próprio desempenho, ou por causa do seu próprio, da sua própria performance, mas pelo sangue que o sumo sacerdote ofereceu de uma vez por todas diante de Deus. Como que a gente junta isso tudo que eu falei? Quer dizer, gente, um dos versículos, entre todos esses versículos de Hebreus que a gente leu, tem um versículo no capítulo 7, versículo 25, que diz assim: que Ele vive sempre para interceder por nós. Jesus não só executou, Ele não só fez propiciação por nós, Ele é o próprio sacrifício, e Ele está continuamente se oferecendo como sacrifício diante de Deus. Não é como se Jesus tivesse que morrer muitas vezes, Ele morreu de uma vez por todas. Mas porque Ele não só faz propiciação, Ele é a propiciação, Ele mesmo é o sacrifício diante de Deus. Quando fala que nós temos um advogado junto ao Pai, não está falando que, ah, olha lá, ele pecou, Pai, eu quero matar ele, Jesus. E Jesus fala assim: não, Pai, eu vou advogar a causa deles aqui. E Jesus tem que convencer Deus a não matar a gente. Não, não é esse tipo de intercessão, não é esse tipo de advocacia. A intercessão de Jesus é porque o próprio sangue dele fala mais alto. Não são as palavras dele tentando convencer Deus de que a gente é bonzinho, afinal a gente não é. Mas a presença dele diante do Pai faz com que nós sejamos aceitos. Jesus não só fez propiciação, Jesus não só fez uma obra na cruz, Ele é o sacrifício perpétuo diante de Deus. Irmãos, quando nós começarmos a contemplar essa realidade do trono de Deus, essa realidade do lugar onde Deus mora, as nossas comunidades vão começar a vencer o pecado como nunca antes. Sabe por que eu estou cansado? Particularmente, eu sou uma pessoa profética. Eu creio em sonho, creio em visão, creio em êxtase espiritual, creio em vida mística, creio em... Ai, creio em tanta coisa. Só que volta e meia não, semanalmente, chega no meu ouvido um sonho assim: cara, sonhei que Jezabel estava desfilando no meio da igreja. A gente já dá crédito assim: meu Deus, o que a gente faz agora? Vamos pegar as armas espiritual e matar essa desgraçada. Cara, eu sonhei que Jezabel estava esguiando igual cobras. Aí todo mundo já fica assim, ó: meu Deus do céu, onde que eu me escondo? Todo mundo já liga as antenas. Todo mundo já fala assim: meu Deus, eu já vou correndo a confessar os meus pecados. E quem não quer confessar, eu já vou correndo a esconder os meus pecados. Tem escândalo por aí. Olha o tanto de ministro que está caindo. Eu sou o próximo. Cuidado. E daí a gente começa a lutar contra o pecado por medo de Jezabel. Gente, todo respeito, eu gosto muito de uma música do Alê, uma música do An, que o Alê fala, nunca lembro qual que é. Eu não lembro a música. Não, mas é aquela lá. Cara, eu só falo de música. Não, que ele fala, eu acho que eu não trouxe nada pra mesa, mas é que ele fala no meio da música: eu nem sei quem é o inimigo. Eu nem sei quem é. Nossa, mano. Tá ligado qual que é essa? E ela vem caminhando, e eu nem sei quem é o inimigo. Ou seja, a noiva tá tão fascinada pelo noivo que ela não sabe quem que é o inimigo. Não sabe? Eu não sei, gente, se é Chucaveira, se é Pombagira, se é Jezabel. Eu não sei. O pessoal assim: cara, mas o diabo tá furioso, ele vai investir contra a gente. Mas esse é o trabalho dele. Sabe o que eu ia achar estranho? O pessoal fala assim: gente, o diabo tá calmo, ele quer aliar a nós. Longe disso eu sei que eu não creio em batalha espiritual. Mas eu creio que a nossa batalha espiritual é exercer o nosso sacerdócio ao contemplar o sacerdócio de Cristo. E sabe o que eu sinto falta? Das mesmas pessoas que sonham com Jezabel instalando lâmpada na igreja, saindo pelo ar-condicionado. Sabe o que eu sinto falta? De um sonho. Com Cristo oferecendo intercessão diante do Pai. Eu quero ver isso, eu quero saber disso. Saber o que Jesus está fazendo agora. Quando a gente se reúne em adoração para cantar que Ele é santo, e que não há outro igual a Ele. Eu quero ver que, quais são as palavras que Ele está dirigindo ao Pai. Isso é suficiente para mim. Desde que Jesus começou a falar isso para mim, desde que eu comecei a ser ministrado sobre essas coisas, eu tento, mas eu não consigo falar sobre outra coisa. Quando eu digo em direção a Deus, quando eu olho para Jesus e digo: Jesus, o sumo sacerdote, que oferece a si mesmo continuamente diante do Pai, para que eu possa ter acesso ao trono da graça, meu coração treme dentro do meu peito. É como se eu só conseguisse ver isso. E eu quero que esse seja o meu foco, esse seja o meu hiperfoco. Eu quero que minha visão, eu só tenha visão para ver Cristo oferecendo a si mesmo ao Pai. E por causa disso, essa é uma beleza muito mais profunda. Essa é uma beleza muito relâmpagos das vozes, dos trovões, dos sons terríveis, aqueles sons que evocam temor. É saber que esse Deus, que faz esse estardalhaço todo, somente por ser Deus, quer que eu me aproxime dEle. Gente, Jesus Cristo, Ele não é só o sumo sacerdote, Ele também é o sacrifício. Ele é ao mesmo tempo o sacrifício e ao mesmo tempo o sumo sacerdote. Ele é ao mesmo tempo aquele que nos recebe para adorar a Deus, e ao mesmo tempo aquele de quem o sangue cai sobre as nossas cabeças, para que quando a gente entre lá a gente não morra. E eu queria que, cara, não sei, falei um tanto de coisa hoje, falei que estava no meu coração, eu queria que a gente ficasse de pé, que o Rick subisse aí. Meu sonho agora era pegar um pedaço de pão, partir ele no meio, pegar um cálice e ceiar com vocês. Mas nós não preparou isso. Porque esse sangue, esse sangue que Jesus ofereceu diante do Pai, esse sacrifício é aquele mesmo que a gente partilha quando a gente pega aquele copinho de suco Del Valle, aquela bolacha creme cracker. Aquilo ali não é só um símbolo, aquilo ali é o corpo e o sangue de Cristo de uma forma mística, muito real. Jesus prometeu que toda vez que a gente tomasse aquela refeição, Ele estaria presente e o sangue dEle correria no meio da igreja. Só que mesmo que hoje a gente não esteja diante da mesa do Senhor, Ele está aqui. E Jesus quer gerar em nós um coração de fé que se aproxima do trono da graça, não confiando com ousadia, mas não confiando: ah, vou entrar com ousadia hoje diante do trono da graça, porque hoje eu fiz devocional. Ah, eu vou entrar com ousadia hoje diante do trono da graça, porque hoje eu falei em línguas. Eu vou entrar em ousadia hoje, agora diante do trono da graça, porque hoje é uma conferência. Não, eu vou entrar em ousadia diante do trono da graça, porque Jesus ofereceu o seu sangue ao Pai. E mesmo que eu não tenha nenhum merecimento, quando eu me aproximo do trono da graça, o Pai vê o sangue de Jesus sobre mim. Eu sou convidado, convocado a me aproximar. Gente, talvez aquilo que eu falei no começo, que eu sentia que existiam algumas pessoas aqui se remoendo em culpa, se remoendo em condenação, preso nas suas próprias fortalezas mentais, meditando a respeito do próprio pecado, ao ponto de entrar em crise de ansiedade, de não conseguir confessar o seu pecado para o outro, porque você tem medo que as pessoas te conheçam, de não conseguir confessar o seu pecado para Deus, ou de não conseguir ter prazer em Deus, porque quando você se aproxima de Deus, é como se Ele estivesse com a cara de nojo para o seu lado, assim, porque você não tem sido um bom garoto. Mas deixa eu te falar, o pai não é o Papai Noel, que te traz um bom presentinho no final do ano, porque você foi um bom garoto. O pai é aquele que te aceita por causa do sacrifício de Cristo, e te dá poder para vencer o pecado por causa do sacrifício de Cristo, e te enche do Espírito para que você ande em novidade de vida por causa do sangue de Jesus que caiu sobre a sua cabeça. Hoje é o dia de você abandonar a sua própria performance e desempenho de uma vez por todas. E eu creio que esse é o passo número 1 para que a gente possa avançar para outros assuntos nos demais dias dessa conferência.